Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 67 do Olá, Mundo. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza?
Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas?
Tudo certo por aqui também. Olha, antes de mais nada, eu tenho um feedback aqui muito importante do Maurício, nosso amigo Maurício, que já participou aqui de alguns episódios. E ele está morando numa cidade que tem praia. E nessa cidade que tem praia, ele me mandou a foto aqui pra provar, inclusive, tem lá a sorveteria Esquimó.
Opa!
Então ele falou que quando você quiser visitar ele lá, ele te leva no Esquimó.
Oh, maravilha, aquele picolézinho de milho verde Esquimó, oh, é nóis.
Picolé de corante.
É isso, né? Radioativo, melhor que tem.
Então, pra quem não entendeu nada, talvez vocês não tenham percebido, mas no final dos episódios, às vezes, tem um capítulo extra depois do encerramento, depois da musiquinha de encerramento. Então, se vocês nunca perceberam isso, tem um papo geralmente ali. E nesse episódio vai ter de novo. Então, fiquem até o final. E aí, quem não ouviu da última semana, escuta lá que a gente bateu um papo sobre picolés e outras
importante,
coisas.
Importante.
Agora, um papo que a gente teve essa semana, que você tava brigando com o SwiftUI.
É.
E aí já me deu um trigger. Porque eu andei tendo umas briguinhas com o SwiftUI, e aí eu queria primeiro que você contasse qual foi a sua briga dessa vez, uhum. E a gente aproveitar esse momento para fazer uma análise do momento do SwiftUI, como que nós nos sentimos sobre isso, né? Vamos uhum. colocar o SwiftUI na cadeira do psicólogo e conversar a respeito disso.
Então, eu tava lá feliz, né, trabalhando na minha featurezinha, e eu queria botar um segmented control lá, né?
Uhum.
E é um picker, né? No SwiftUI, tu vai lá, faz um picker, pensei, fácil, né? Como é que é esse segmented control? É ícone, texto, essa é uma opção A, ícone, texto, opção B. Sei não, né? Tranquilaço. Fui lá, fiz lá o meu picker, bonitinho, botei primeiro eu testei com label, né? Não funcionou, apareceu só o texto. E depois eu pensei, vou fazer só um H-stack aqui, porque com certeza o conteúdo desse picker é só uma view normal. Então vou fazer um H-stack, botar uma imagem, botar um texto. E pra minha surpresa, em vez de duas opções, apareceram quatro. Foi uma opção era um ícone, outra opção era um texto, outra opção ícone e texto. Então, que inferno, que tá acontecendo aqui? Você não pode, eu tô fazendo...
Então,
né?
Duas perguntas já de cara. Então quer dizer que o picker consegue colocar a imagem
consegue.
No item, porque nesse caso aconteceu isso.
Exato.
Porém não do jeito que você queria, que seria imagem com o texto do lado.
Consegue. Sim.
E aí a segunda questão é, isso era no Mac ou no iOS?
iOS.
Ah, tá. Beleza.
Não, consegue imagem porque o que aconteceu, né? Eu fiz lá o label, não funcionou, ele só pegou o texto e pensei, a imagem não funciona, deixa eu testar só a imagem. E foi. Então, daí eu vi, né? Comecei a procurar, daí eu achei um post aqui do Stack Overflow de que, 2, 3 anos atrás, exatamente o mesmo problema. Perguntei para tudo com TIA que o mundo existe aí, nenhuma consegue dar uma opção sem ser uma custom, né, para fazer. Daí eu fui na documentação ali e não achei nada óbvio que me mostre... Né? Talvez tenha escondido em algum canto lá, mas eu não achei nada óbvio que mostre, de fato, é o texto ou imagem ali. Eu tava tão anestesiado desse assunto que é capaz de ter pulado um monte de texto ali da documentação. Mas, enfim, coisa básica, né? E não funciona.
Sim.
E pra fazer um custom, não é o fim do mundo. É fazível, né? Fazer um negocinho lá, fazer a animação do botão indo pra um lado ou pro outro. Só que tem vantagem de usar coisa, né, a API pronta ali, nativa, tem um monte de interaçãozinha bonitinha que ele faz quando tu faz o drag, ele faz meio que um springzinho ali quando tá selecionado e tu puxa, então tem essas coisinhas todas que eu gostaria de ter. E dá pra fazer isso tudo na mão também, só que é tempo, vai mais tempo que eu não tinha naquele momento, porque exatamente eu pensei, não, é só um picker, vai ser relativamente simples de fazer. E não foi. Então eu acabei, né, a gente conversou aqui e acabou decidindo ficar só com o texto mesmo, não vai ter o iconezinho nesse primeiro momento. Estranho algumas decisões que a Apple toma em relação a isso, porque se procurar a questão de segmented picker style e label, imagem, texto, tu acha um monte de post, tanto no fórum da Apple, em Stack Overflow, em blogs aleatórios, falando que, eu queria fazer isso e não consegui. Então eu acabei fazendo esse custom, tu pode usar esse custom aqui que tem as coisas. E são opções curiosas do ponto de vista da Apple ali, porque eu não entendo o porquê daquilo não ser só uma view que tu pode jogar o que quiser ali dentro, né? Que foi a minha primeira, né, o assumption ali que eu fiz que estava errado. É, e daí a gente chega nesse ponto de SwiftUI é bom, eu gosto de trabalhar com SwiftUI, né? Ele é bacana, é bonito, formoso. É, só que ele tem aquelas coisas onde você chega no 90%, 95%, mas aquele 5% que falta inviabiliza tudo que tu fez até o momento. Tem que começar do zero, basicamente. Ah, não dá pra usar esse negócio aqui que é custom, tem que fazer não dá pra usar um negócio que é standard, tem que usar um custom. E o legal do SwiftUI é que quando tu tem que ir pro custom, não é tão complicado assim. Tu acaba fazendo um negócio bacana num tempo, né, relativamente curto, principalmente comparado com o UIKit. Mas eu sinto que em momentos como esse, tem essas decisões que a Apple faz que são frustrantes demais, porque você parte do princípio que o negócio vai funcionar do jeito que tu espera, né? E não.
O que eu acho curioso é que, assim, o SwiftUI, em teoria, ele é um estandarte do type system do Swift, assim, né? Que, tipo, o Swift é uma linguagem com tipagem forte, estática, que te faz usar o sistema de tipos da linguagem como parte da arquitetura do que você está fazendo. E o SwiftUI supostamente tira vantagem disso. Porém, você pode botar qualquer coisa dentro de um picker e simplesmente não vai funcionar. Ou vai, tipo, undefined behavior, né? E aí eu pergunto, cadê o type system? Que type system da Xuxa é esse, né?
Pois é.
Então, simplesmente você bota o que você quiser ali, mas se vai funcionar, daí só rodando pra ver.
Não, é muito estranho, né? Eu não sei dizer agora se... Eu não lembro, faz tanto tempo que eu não mexo num UI Segmented Control pra dizer se dá pra fazer o picker com texto e imagem. Eu acredito que tu consegue simplesmente fazer o action ali, o item, né? Que tu adiciona, né? Isso de memória, então posso estar falando besteira, mas tu adiciona uns items dentro do Segmented Control. Eu imagino que tu consiga customizar ele e fazer.
Eu fui ver a documentação. Eu vi primeiro a documentação de NS Segmented Control, que é do AppKit.
Sim.
E aí eu já pensei assim, eu acho que quando eles foram criar esse estilo de picker no SwiftUI, eles criaram com base no Segmented Control do AppKit, assim, de tipo, temos que ter esse controle aqui, um Segmented Control, tá bom, vamos fazer. O que que dá pra fazer com Segmented Control? Sabe o que que dá pra fazer no AppKit com Segmented Control? Você pode ter ou imagens ou texto, não os dois. Isso no AppKit. No UIKit, a API é meio ambígua, porque o items tem um init items e o items é um array de N optional.
É, exato. É verdade.
O pior tipo do mundo. Então, um array e aí tem tipo set image for segment, set title for segment, mas daí se eu setar a imagem e o title pro mesmo segment, vai misturar os dois ou vai ficar só o que eu setei por último?
Então.
E aí tem também divider image, que eu não sei o que que é. Que é tipo set divider image for left segment state, right segment state, bar metrics.
Eu acho que eu já usei isso aí. É, pra fazer aquele...
Não sei que diacho é isso.
É basicamente os itens que divide as opções. O Lamic dava pra fazer um esquema que você podia botar uma imagem custom pra isso. Isso foi, né, anos e anos atrás, mas eu lembro de mexer em alguma coisa relacionada com isso. Mas o negócio é louco. Capaz de não funcionar no UIKit também.
É bem como você falou. Acaba que você fica nos extremos, que a coisa funciona top, assim. Que é óbvio que tem exceções, né? Toda regra tem exceção. Mas de um modo geral, o SwiftUI é perfeito, maravilhoso, pra você fazer aquela interface vanilla... Exatamente como a Apple pensou no design guidelines e tudo mais. Ou para você fazer uma parada totalmente custom.
Sim.
Tudo custom do seu jeito, você desenhando tudo, fazendo tudo. O que dá para fazer coisas maravilhosas com pouco... Não pouco código necessariamente, mas muito menos do que seria com UIKit e AppKit. E nesse caso até tem a vantagem que geralmente você vai ter algo que funciona tanto no iOS quanto no Mac e outras plataformas, porque você está sob controle de tudo, então se você está fazendo tudo custom, vai ter a mesma aparência em todas as plataformas. Aí se você quiser customizar, você customiza. Agora o problema é no meio. Quando você tá no meio ali, eu quero usar o
só
picker.
Falta um pouquinho.
Mas o picker é um pouquinho diferente. Só um pouquinho.
Dá uma tristeza. E é bem o que tu falou mesmo, né? Tu recebe, por exemplo, no picker, tu consegue botar o que quiser ali dentro, né? Tu consegue botar o Waitstack lá com o que tu quiser e tu pensa, não, ele só vai renderizar isso, talvez fique meio feio, mas deu o acerto os detalhes, né? Mas não, uhum. Ele só decide o que ele vai renderizar, como ele vai renderizar, em vez de ser um bloco só. Ele quebra o negócio em vários de vários. Eu não sei, é muito louco o negócio e pelo visto isso está acontecendo há mais de 3 anos e eu, né, não tenho motivo para acreditar que isso vai mudar.
É, aí se por acaso o UI Segmented Control fizer o que você quer fazer, aí até daria para você fazer um wrapperzinho que não seria tão complicado e teria todas as funcionalidades do jeito esperado, né? Agora, se não, daí complica.
Vendo a documentação aqui, eu tô bem cético que esse negócio vai funcionar, porque, né, recebe o array de N, daí tu tem o set title, set image, mas não tem os... Eu não sei, eu tô curioso agora, vou testar depois e ver como é que funciona, mas eu tô achando que é a limitação do próprio componente visual mesmo e o SwiftUI herdou isso. Só que o jeito que ele herdou, ele não, como tu falou, ele não faz nenhum tipo de type check, tu joga qualquer coisa ali dentro, ele, é isso aí, vamos lá.
Sim.
E daí tu tem a surpresa.
Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmou. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmou resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e a Firmou é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmou para tirar qualquer dúvida. Então, sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. A Firmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado, como afirmou, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você assim como ela faz todos os dias aqui, tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmou também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado à Firmou pelo patrocínio do Olá Mundo e, literalmente, aí, todo o apoio que eles dão à Gigahertz. Aí você tem outras questões, assim, de coisas que foram introduzidas no SwiftUI. Eu acho que faz o quê? Foi em 2023 ou talvez até em 2022. Que a Apple introduziu aquele, acho que é Scroll View Reader, né? Uhum. E aí também eles adicionaram vários modifiers que você pode colocar para tipo, ah, eu quero fazer uma interface de chat, tipo um chat GPT da vida. Uhum. Aí eu boto lá um modifier para que a minha Scroll View ela fique pinada no bottom da view. Então, o histórico do chat mais antigo vai ficar lá para cima e vai estar sempre scrollado para baixo, por padrão. E quando começar, quando tiver vazio e eu colocar o primeiro item, ele, em vez dele ficar lá em cima, ele fica lá embaixo e vai subindo, né? Uhum. É uma interface de chat, como Sim. todo mundo que já viu uma interface de chat sabe o que eu tô falando. Aí eles introduziram isso, beleza. Eu tava fazendo uns experimentos com LLM aqui e eu fiz uma interfacezinha bem simples em SwiftUI e não funciona. O negócio simplesmente não funciona. Aí a minha interface lá do chat era um pouquinho mais complexa, daí eu pensei, não, mas não pode, deve ser alguma coisa que eu tô fazendo aqui na minha interface uhum. que tá quebrando o layout, sei lá, porque eu tava usando um esqueminha que renderiza Markdown dentro de cada bubblezinha do chat ali, então de repente isso tá fazendo uhum. um layout dinâmico que aí a ScrollView não consegue computar com a Lazy VStack e tudo mais. Vá, deixa eu criar aqui uma view separadinha, fazer um teste bem simples assim, só um text, um monte de text um em cima do outro, coisa... Não funciona. O negócio simplesmente não funciona. Quebra. Sabe quando você tem no Mac aquele app bem tradicionalzão assim, que tem a sidebar, uhum. e aí tem o chat ali do outro lado. Igual é o app do chat GPT, basicamente. Uhum. Aí, lá em cima, na toolbar, tem um dividerzinho, né? Tem uma linhazinha preta, Sim. basicamente, entre a title bar e o conteúdo. O negócio quebrava tão feio que quando eu alternava entre um chat e outro, e aí ele dava o refresh naquela tela onde tem a scroll view com esse esquema, o divisor preto de onde termina a toolbar da window ia parar lá no meio, por cima do chat, e ficava lá pro o resto do lifecycle da aplicação. E aí eu fui... Aí no fim eu consegui achar uma combinação muito específica de como fazer tudo para que funcione o negócio. Uhum. E aí funcionou, porque senão eu ia ter que ir lá e criar uma UI Collection View, ou né, NS Collection View no meu caso. É, enfim.
Tu lembra como o pessoal... Se não me engano, eu até fiz isso no chat, no app que eu trabalhei que tinha chat, mas não sei se tu lembra o de facto way que o pessoal fazia esse tipo de interface usando o TableView.
Não me lembro.
É, rotava. Fazia a TableView ficar de cabeça pra baixo.
Ah!
É, funcionava bem. Era, né, super hack o negócio. Mas tu mudava o...
Mas como é que é? Você faz tipo um transform Isso. na TableView e um transform oposto Exato. Nos itens?
É.
Nossa, que legal.
E funcionava bem, assim, tu acabava tendo esse expected behavior de ser o scroll contrário, né? Que tu começa pela parte de baixo. E eu lembro de fazer um negócio desse. Eu não lembro se foi a solução que acabou sendo shipada lá pra production. Mas eu lembro quando eu tava trabalhando nessa interface de chat. Eu fiz isso e funcionou bem. Eu fiquei, meu Deus do céu, isso parece aqueles hacks que o pessoal de game dev faz, né? Para as coisas funcionarem. É, uhum. Tem aquele clássico do Fallout lá que eu acho que eles queriam botar um trem no jogo, só que eles não tinham nenhum tipo de mecânica pra trem. Então eles fizeram um trem virar um chapéu de um personagem que fica debaixo do solo. Sabe, esse tipo de coisa que... É coisa de game dev, né? E funcionou, manda pra produção.
É, Sim.
Eu dei uma brincada com um negócio desse, porque eu fiz uma... Eu acho que eu até te mandei um vídeo, né? Eu fiz um projetinho de leitor de tela, que vai fazendo highlight das palavras que o leitor tá lendo, né? E uhum. fazer isso é extremamente fácil, mais fácil do que eu achei que ia ser, porque o próprio sistema do speech... É, text-to-speech do iOS, ele te dá o range da palavra que ele está lendo. É, ele tem um delegate lá que te passa informação. Então, basicamente, tu tem que fazer mudar a tua string lá num attribute text qualquer, usar esse range e mudar a cor dele. Bem tranquilo. O problema é quando você quer fazer scroll do texto que ele está aparecendo, né? Uhum. Usando SwiftUI, e eu não usei esse negócio do screen reader aí, porque, teoricamente, se a gente fosse fazer isso, ia ter que funcionar até em iOS 15 ou 16. Então, nem passou pela minha cabeça.
Sim.
Daí eu fui fazer um negócio na mão e começou, sabe, aquela complexidade que vai também de 0 a 100, que fazer o texto aparecer highlight do que ele tá lendo, ler o texto, sei lá o que e tal, blá, 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 né, 90%, 95%, chegou, tá pronto. Ah, agora faz scroll junto com o texto. Ixi, ainda mais usando SwiftUI, né, que é mais chatinho de ter esses controles. Eu imagino que se fosse algo relacionado, algo mais, né, a boa e velha UI Scroll View, ia ser mais tranquilo de controlar os offset ali. Com o SwiftUI eu acabei conseguindo fazer, só que não ficou muito legal. Tinha situações ainda que ele não fazia um... É, tinha alguns problemas ali de offset que eu não acabei deixando quieto, porque era só um projeto de teste mesmo. Né?
Mas aí você tava numa view SwiftUI modificando o texto?
Sim, eu modificava o texto, o attribute string, e fazia scroll da scroll view lá, né? Só que um dos jeitos mais tosquinhos que eu fiz, eu fiz só pra testar. E funcionou foi usando uma view stack, só que daí as palavras ficavam empilhadas, né? Eu falei que não, era artistic style, né? Isso aqui é uma decisão artística, que daí tu tem uma palavra por linha e daí vai fazendo scroll. Daí ficou bem fácil, porque eu conseguia botar um ID. Não, antes do texto começar, eu fazia cada palavra ter um ID, botava lá e fazia scroll pra aquele ID. E funcionava legal. Mas a partir do momento que era uma string normal, era mais difícil fazer isso. Mas foi projetinho tosquinho, assim, de coisa de 2-3 horas. Eu não fiquei muito tempo em cima pra tentar resolver, mas foi um momento que eu pensei que, se fosse um UI Scroll View aqui, eu acho que eu ia conseguir fazer isso mais fácil, porque a minha experiência de manipular uma UI Scroll View em SwiftUI foi o que eu ganhei nesse momento, que eu acho que eu nunca usei ela muito além de coisa bem básica, assim, né? Tu põe, sei lá, o teu Scroll View, põe os componentes lá dentro e deu. É, já UI Scroll View, eu passei alguns anos mexendo com ela, Table View, essas coisas do gênero. Então... Sim. Foi um breve momento ali que eu também pensei, pô, SwiftUI aqui tá legal, mas nos últimos 5% me travou, né? Mas deixando claro que muito provavelmente nessa situação aí foi só falta de experiência minha em relação ao scroll view do SwiftUI, que eu imagino que dá pra fazer, mas, né, como eu já trabalhei bastante com... E era tudo Objective-C ainda, né? Com o scroll view lá, eu fiz essa relação, né? Ó, de novo uma situação onde o SwiftUI chegou aqui quase onde eu queria, mas faltou um pedacinho. Mas ali não fiquei chateado porque era um projeto só de brincadeira, mas esse aí do Segmented eu fiquei tristinho. Eu sentei no canto do escritório aqui, né, em posição fetal, abracei um travesseiro e fiquei chorando. Como é que pode? Sim. Porque é chato.
É. E aí eu falei sobre o lance dos extremos de ser ou vanilla ou totalmente custom. Tem um lance. O App Settings do iOS, ele foi reescrito em SwiftUI. Eu acho que foi no iOS 18 que saiu. Já tinha algumas partes, mas agora o app usa o lifecycle do SwiftUI e tudo. Mas claro que ali dentro, algumas sessões ainda são UI kit antigo, porque já estava pronto e foi mais assim o shell, né? E aí, o que que é o settings? É um app vanilla, assim, ele é basicamente ali uma navigation stack com a lista com o navigation link, é isso. Claro que no fundo é bem mais complicado, mas estruturalmente falando é isso.
Sim.
Agora, se você pegar os apps que a Apple lançou recentemente, e aí tem dois exemplos, o Sports e o Apple Invite, ou Invites, acho que é Invites, né,
Invites.
No plural. Não é nem Apple Invites, é só Invites o nome. Eles são totalmente custom. Você olha o Invites bastante, mas principalmente o Sports é totalmente custom. Assim, parece, sei lá, se dissessem pra mim que foi feito em Unity o app, eu acreditaria, assim, porque é totalmente custom. E aí, aponta até de ambos os apps ter virado especulação de o design de como vai ser o design do iOS 19. Eu acho que não, mas assim, será que eles são assim porque, sei lá, a galera que foi fazer esses apps lá viu que
bateu louco.
O jeito era fazer tudo custom mesmo e eles têm recurso pra isso, né? E só que aí o problema é que a maioria não tem recurso pra isso, né? Pra ter que ficar fazendo absolutamente tudo custom pra todas as plataformas. O que, até certo ponto, pode explicar também por que esses apps não estão no iPad, no Vision, né? Em todas as outras plataformas. E aí, como é que fica o lance de aprende uma vez e aplica em todas as plataformas?
É.
Se você é meio que, entre aspas, obrigado a fazer o app totalmente custom para poder tirar vantagem do framework. E por conta de fazer isso, aí você precisa fazer manualmente uma adaptação para cada plataforma. É, meio que acaba virando o velho problema quando a gente fala de coisas cross-platform, né? Que você, para não escrever a mesma coisa várias vezes para diferentes plataformas, acaba escrevendo a mesma coisa várias vezes para diferentes plataformas.
Sim. Não, mas é louco. Eu tô vendo o app do Invites aqui. É tudo meio que, né, focado em uns card base. Os botões são, né, tem um background bem grande, assim, meio pill shape, mas não é um button normal que você usa. E é tudo card. As únicas coisas que eu tô vendo aqui que é de fato, né, vanilla, out of the box, são a questão do context menu. E os settings ali quando você faz, mas até quando tu vai criar um novo invite, é quase tudo 100% custom aqui, bem louco, nem tinha reparado muito nisso. Mas vai ver, é isso que é a ideia do SwiftUI, tu quer fazer um app bonitinho, padrãozinho, tá aqui, tá bonitinho, mas a gente te dá, né, toda a possibilidade de fazer uma coisa 100% custom e, né, se vira aí nos 30, porque não era muito... se tu for ver os vídeos antigos, né, ainda mais na época lá do Objective-C e tudo mais, não era muito a vibe que a Apple passava de como construir UI. Eles falavam, não, tá aqui o guideline, isso aqui, segue isso, usa esses componentes e, né, não inventa moda. Até porque fazer as coisas custom com o UIKit, né, dá, não tô falando que não dá, só que geralmente era bem mais chatinho. E com o SwiftUI as coisas são bem mais tranquilas. Então, é interessante porque, pelo menos da minha percepção, a Apple passou, né, de sugerir ter mais essa caixinha aqui, onde você faz tudo exatamente desse jeito, para algo mais, ó, a caixinha ainda existe, mas, né, go wild. Faz aí o que tu quiser e inventa umas coisas loucas. Inclusive, eles mesmos estão fazendo, né, como tu disse aqui no app do Invites. Esse do Sports eu não tenho aqui, mas se tu comparar qualquer outro app do sistema, pensa sei lá, Phone, Mail, Settings, Notes, tem nada a ver o design ali desse app com esses outros. Então, é interessante. Eu nunca usei, né? Infelizmente, eu nunca usei o Vision Pro lá, mas olhando do Invites, ele até passa uma vibe um pouquinho mais perto do Vision Pro, porque ele é meio glassy, né? As interfaces, os cards são tudo see-through com aquele blur e tal. Então, pois é interessante, interessante. SwiftUI é massa, mas nesse 5% dá uma frustraçãozinha. E não é nem porque, SwiftUI é uma porcaria. Não, é ótimo, é uma ferramenta excelente, mas tem momentos que, justamente por te deixar tão perto do que você quer, que dá frustração. Eu acho que, né, se nem me desse a opção...
Você tá enxergando o destino ali, tá ao alcance do seu braço, mas da pontinha do dedo não alcança, assim, tá quase.
E daí, justamente pela pontinha do dedo, tem que basicamente jogar tudo fora e fazer do zero. Daí é tristeza. É que nem, eu acho que eles arrumaram agora, não tenho certeza, mas tem, sabe aquele, o letter index que você consegue fazer numa table view, né, que aparece lá as letrinhas, tu consegue segurar o dedo em cima e arrastar e tal. Eu não sei como tá hoje, mas, sei lá, coisa de 3 ou 4 anos atrás, eu fui fazer uma UI e precisava ter isso. E não tinha no SwiftUI, sabe? Em UIKit, é só um delegate ali, um data source e um delegate, se não me engano, que tu retorna o index ali das letras, dos números, seja lá o que for, né, o index. E daí ele já sabe que, apertando aqui, eu tenho que ir pra tal section ou pra tal index. É extremamente tranquilo. No SwiftUI, só não existia opção. Deu, né, dando uma procurada, tudo, vi que tinha o pessoal fazendo, mas era na mão. Daí tu tinha que fazer a tua, né, a tua listinha, botar os números, e tem tanto detalhezinho nesse negócio dos index ali, da lista.
Daí fica aparecendo um app Flutter ou React,
exato,
sei lá. Exato. Aquela coisa que o Uncanny Valley, né, você vai usar.
Exatamente.
Assim, não tá bem, tem alguma coisa errada.
Não, mas é exatamente isso, é que nem quando tinha... ainda tem hoje em dia, né? Mas tem muita gente que, principalmente em site, tem aquela, né, vontade que vem, não sei de onde, de mudar a sensibilidade do scroll.
A Apple adora.
Daí, né, tu tá fazendo scroll, tu espera que o scroll tenha uma certa inércia, porque tu tá há anos usando um aparelho iOS, então tu tá há anos fazendo scroll em coisas e tu sabe mais ou menos a velocidade e a inércia do jeito como funciona. Daí chega alguém e faz override de como isso funciona e... isso me dá muita agonia. Muita agonia. Uma coisa que, né, no próprio site da Apple, às vezes, eles fazem aqueles, né, quando...
Sim.
Eu odeio usar o site da Apple, ainda mais no telefone, é muito ruim, é a ironia, né, porque tu quer achar alguma coisa e tu tem que ficar fazendo aquele scroll, que eles mudam tudo, deixei das animações que são bonitas pra caramba, só que pra mim é extremamente não prático, assim, fico vendo, eu sei o que eu quero ir lá pro fundo, quero ver aquele negócio lá, eu tenho que ficar passando por aquelas animaçõezinhas e sei lá, E o scroll tá numa velocidade completamente diferente do que eu tava esperando. E, eu não gosto. É desagradável.
Irrita.
Mas é. Mas
quase que tinha que ter uma versão do site só, tipo, eu só quero ver os negócios.
É, não precisa wow me. Eu já fui wowed.
É.
Sabe? Eu já tô comprando tuas treta aí faz, sei lá, quase 20 anos. Deixa só eu ir pra onde eu quero ir. Que é muito, muito desagradável a quantidade de animações que tem. E é engraçado, porque é o site que... É um site mais impossível de você conseguir navegar em qualquer computador um pouquinho mais fraco. Porque a quantidade de coisa que ele carrega... Aquelas imagens com resolução de, né, 5 GB cada íconezinho ali. Meu Deus do céu, onde é que o pessoal de otimização foi parar? Porque faz tempo que não passam perto desse site. Desagradável.
Muito bem, fizemos aqui o nosso desabafo sobre SwiftUI, o que não é para dizer que a gente não gosta, porque a gente gosta. Sim. E eu tenho bastante prazer em usar, mas tem esses quirks. Espinhos, talvez, assim, que a gente se depara e não, às vezes dá um faniquito, né? Ainda mais... Nesse caso que você falou, que tinha que funcionar em versões um pouco mais antigas e tudo mais, aí fica também mais complicado. Mas, no geral, tem evoluído e tá funcionando pro que se propõe, mas tem que resolver, né? Tem que dar pra botar a imagem e texto no segmento de control. Por favor, Apple.
É. Meu Deus do céu, acho que eu vou fazer um bug report lá no feedback só pra ficar sendo ignorado por mais de 10 anos.
Boa. Agora... Quem tá ouvindo e não quer ser ignorado, como é que faz para te encontrar por aí?
Tô lá no mastodon.online, @boom, B-U-N-N.
Muito bem, eu tô no mastodon.social, @_inside, e a gente volta em breve.
Abraço.
Mas então você chegou a pensar em comprar uma mesa de trabalho com esteira, mas achou que não ia ser pra você.
Então, eu acho que... Primeiro que, né, eu gostaria de testar antes de comprar um negócio desse, porque, né, é um trambolhão, assim. E eu não sei, eu não acho que eu ia conseguir me concentrar. Eu não sei, é estranho, é uma sensação bizarra de pensar que eu tô digitando enquanto eu tô andando. Eu acho que eu ia ficar errando teclado o tempo todo, eu não sei.
Eu acho que depende muito, vai muito de pessoa pra pessoa. Eu acho que eu me daria bem com isso, porque eu já, quando eu fico em pé, eu não fico parado, eu fico meio saltitando e pulando de um lado pro outro.
Mas enquanto
digita? Hiperativo.
Enquanto
digita.
Nossa. Eu fico assim, eu faço isso em reuniões, assim, né? Tem uma reunião, eu deixo a mesa em pé e eu fico lá pulando,
quando eu trabalhava numa empresa que tinha reunião, era assim, a reunião era a hora de limpar a mesa.
É.
Minha mesa nunca ficava tão limpa.
É.
Eu pegava um paninho, ia limpando, passava um
alquinho. Esse tupano é perigoso, porque me falaram que quando... Porque eu gosto de limpar meus devices quando eu tô em reunião, né? Tipo iPhone, iPad, essas coisas. E o movimento que você faz com o teu braço, que não aparece tudo na câmera, é sugestivo demais.
Já entendi.
Exatamente.
Já entendi. Não, mas eu deixava a câmera fechada quando eu tava fazendo isso.
É.
Porque a gente não tinha requisito de deixar a câmera sempre aberta em reunião. A gente sempre começava a reunião com a câmera aberta pra todo mundo se dar oi, né? E aí depois era mais assim, quem tá diretamente envolvido na conversa naquele momento, deixa a câmera aberta. É, eu acho bom ter câmera em reunião. Eu acho legal não ter.
Eu acho que funciona legal, assim, tipo, depende, né?
Mas não precisa ser o tempo todo mundo.
É, exato, exato. Tipo,
até pra não dar alguns problemas que já vimos aí.
Aqui, geralmente, o que acontece é... Quem fala, geralmente, liga. Mas não tem nenhuma regra de tem que estar ligado, alguma coisa assim. Mas acaba que, organicamente, o pessoal vai vendo que quase todo mundo tá com ela ligada e tu acaba ligando também, né? E acaba sendo bom, porque no meio da conversa a galera vai reagindo, às vezes até fazendo thumbs up, thumbs down e tal, e tipo...
É importante,
legal.
Eu sinto falta quando não tem isso. E pra mim, eu odeio falar no telefone. Então, vídeo chamada só call, só áudio, é tipo falar no telefone, no fim das contas. Mas com vídeo, pelo menos, você tem o feedback ali da pessoa.
Isso,
pra
e é mais
ver,
fácil,
né,
de passar as emoções ali, né, tal, né? Tipo, é mais de tu mostrar a tua situação. E também, pra quem tá escutando, ficar vendo pra uma foto estática do Zoom é muito chato. Daí a pessoa se distrai mais fácil. Pelo menos eu, com certeza. Porque né, uma coisa que... Né, porque esses negócios de déficit de, vídeo, de desvio de atenção não diagnosticado que eu tenho. É, uma coisa que eu percebi é que eu gosto de ficar fazendo coisas aleatórias enquanto alguém está falando. E me ajuda a prestar atenção. É, por exemplo, pegar o iPad e ficar fazendo rabisco qualquer, assim, sabe? Enquanto eu tô, a pessoa está falando. Eu já fiquei, já chegou a situação de até eu pegar o violão aqui e ficar só dedilhando qualquer coisa aleatória, enquanto tava prestando atenção no que a pessoa falava, e me ajudou bastante a focar. É bizarro porque parece não intuitivo, né? Você tá fazendo outra coisa.
Isso é bem comum, assim, você não é diagnosticado, mas...
É, quase.
Eu não posso te diagnosticar porque eu não sou médico nem nada, mas posso dizer que se você procurar um profissional, a chance dele falar é... Realmente.
É meio que o motivo de eu não fazer isso, porque eu pegar o carro e ir pro consultório só pra falar o que eu já sei.
Mas ué, não tem consulta remota? Quando eu fiz o meu primeiro diagnóstico foi por consulta por vídeo. Aí depois eu passei aí presencial.
Tem. mas é preguiça, né?
se você tá convivendo
tá de
bem
boa,
com isso.
Tá de boa.
De boa.
A vida segue.
Você provavelmente tá na mesma situação que eu tava e, enfim, de certa forma ainda continuo, porém medicado, o que ajuda um pouco, mas é... Você desenvolveu a adaptação que você precisava ao longo da vida pra lidar com isso e de boa.
Às vezes eu até vejo como... Né, não é bem um super poder, mas tá... Não, tu deve sentir também aqueles momentos de super foco, né?
Sim.
Começa a trabalhar...
Chama
às vezes,
hiperfoco.
É, olha só, quase lá. E às vezes tu esquece até de comer, né? Tá tão focado no negócio ali de... Não, isso aqui tá... E tá fluindo, né? O negócio tá indo bem. Daí vai e nos últimos projetos que eu trabalhei, isso tem acontecido. Porque são coisas que eu, de fato, acho divertido de trabalhar, né? São coisas legais. E coisas que não... Eu não dependo de outra pessoa pra ter progresso.
Ah, isso é bom.
É muito bom. Porque daí eu tenho tudo que eu preciso ali. Eu faço do jeito que eu quero, né? Eu me organizo do jeito que eu quero. Porque, pra mim, o que pega é quando tem aquela feature, aquela, sei lá, qualquer coisa no projeto que tu tá fazendo, que daí, de repente, tem aquele pause no meio, porque, aquela pessoa tem que te disponibilizar alguma coisa, que seja um design ou uma API. API até tu consegue fazer os mock lá e tal, mas, enfim, tu acaba sendo mais chato, né, de fazer um negócio.
Eu lembro da época da firma, a parte de API nunca tava pronta. Quando a gente ia fazer as coisas.
É.
E era muito bizarro, assim, o trabalho que a gente tinha que fazer de, tipo...
É.
Vai ter aqui 1000 linhas de protocolos só pra, tipo... É. É isso aqui. A nossa API interna é essa aqui. Aí depois, se a API externa que o pessoal fez lá não bater com isso aqui, a gente vai ter uma layer que traduz. Porque não vai dar pra reescrever tudo.
Sim.
Então acabava... tornando tudo muito mais complicado, né?
E eu não sei, pra mim perde aquele pique, assim. Por mais que, por exemplo, dê pra fazer o mock, né? Ou, por exemplo, tu vai trabalhando uma feature que daí tem... Tu vai depender do design de alguém, mas tu não tá bloqueado. Mas tu sabe que o que tu tá fazendo não é um negócio final, assim. Não é um negócio que vai... Pra mim, isso dá um certo desânimo, né? Não, eu não consigo
E sempre
ficar...
dá aquele medinho de, tipo... E se a parada não for assim? Porque, mas você faz tudo abstraído, usando protocolos e pipipi. Só que assim, no caso lá da firma, a gente trabalhava com coisa que envolvia e-commerce, pagamento. Aí, sei lá, vai que tem um campo lá que tem que mandar pra API que a gente não previu. Aí pronto, aí lá vai você adicionar uma property nova em 50 tipos diferentes... É. Porque tem umas 50 camadas de abstração, porque você teve que desenvolver o negócio antes de saber como ia funcionar o negócio.
Sim, e às vezes até os próprios requisitos do negócio muda, né? Não é nem a questão técnica e tal, é como a feature tem que funcionar por si só. Então, quando tá nessa vibe de a gente não sabe o que a gente quer, pra mim desanima, assim. Quando eu tenho tudo que eu preciso, né? Daí eu consigo focar mais facilmente, porque eu não fico tendo aqueles stops de meio e meio, pensando tipo, e aqui, e se o pessoal mudar aqui? Agora eu tenho que falar com fulano, agora eu tenho que falar com ciclano. É chateza.
É porque é que nem quando tem aquele lance de, será que eu faço uma implementação só para resolver isso aqui que eu vou resolver agora, ou será que eu faço uma coisa mais genérica que funciona em outros casos? E quando acontece isso aí, você meio que é obrigado a fazer um negócio que vai funcionar em todos os casos.
Uhum.
Então você acaba tendo que ter muito mais trabalho para abstrair muito mais, porque você não tem certeza de como o negócio vai funcionar depois. Então você tem que ter vários what ifs ali, né?
Tem que ter muito...
Na implementação.
Quando o trabalho é em grupo ali e tu tá incerto nas coisas, tem muito... Tu tem que ter o plano A, B, C e D, né? Pra tu não ficar bloqueado, pra tu, ah, beleza, eu parei nessa parte, agora eu vou pra aquela outra e tudo mais, então, dá pra fazer, é normal, é a maioria dos projetos, mas eu acho muito massa quando tem essa situação onde você tem tudo que tu precisa, tu olha os assets que você precisa, já tá tudo no, sei lá, design system, seja lá o que for, e daí tu pensa, ok, eu tenho tudo que eu preciso, o único impedimento disso aqui sair do meu computador e ir pro App Store sou eu, e essa é a situação que eu acho massa, assim, que eu consigo focar naquela coisa de esquecer de almoçar, sabe?
Sim.
Daí é legal. E tem acontecido isso, né, ultimamente, então... Não de almoçar, mas de me focar numa situação e ter esse hiperfoco, né, que tu falou.